E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Igreja, onde estão os nove santos que pregavam o amor? Chegando com a igreja, subiu para o céu. Está escrito e vai se cumprir. Quem fala ou não mente, a igreja vai subir. Está escrito e vai se cumprir. Quem fala ou não mente, a igreja vai subir.
De tanto elogio, eu tive o privilégio, através da instrumentalidade do pastor Nadir, meu amigo pessoal, meu irmão em Cristo, a quem eu amo tanto, a família do pastor Nadir, missionária Gessira. Passamos muitos momentos bons, e já de prece encontramos por aqui também o pastor Nivaldo.
Amém.
Pessoas maravilhosas. Aleluia. Que sempre passaram em nossa trajetória. Pastor Nivaldo me conhece há 8 anos.
Verdade.
Muito obrigado, igreja. O auxiliar do trabalho, irmão
Aleluia.
Alan, se eu não me esqueci o nome, me deu uma ótima recepção. Isso é bonito, irmãos. A igreja, ela deve ser receptiva.
Glória a Deus.
Missionária Tatiana, vem aqui, por favor, fazer a leitura da palavra de Deus.
Glória a Deus.
Abra
a
sua Bíblia, por favor. No livro de Atos dos Apóstolos. Temos um costume de chamar de livro, mas na verdade é uma carta. Bem no título, e ao percorrer os primeiros versículos, número 1, não é o caso, ele informa que é uma carta para Teófilo. Vamos abrir esse texto no capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 12. Todos os amados irmãos encontraram, amém?
E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Amém.
Glória a Deus.
Obrigado, missionário Tatiana. Irmão, sente, por favor. Tenho menos de 25 minutos para pregar, mas eu quero trazer aqui um texto muito interessante para esse dia, que é um dia muito especial. É o dia da Santa Ceia. Saulo foi um grande missionário para a evangelização. Eu vou pedir, se não pedir demais, um técnico de som, colocar um pouquinho de retorno para mim. É preciso. E a gente para analisar o quanto as pessoas, quando Jesus chama, não tem para onde correr. Você está aqui nesta noite porque não teve para onde correr. Você está aqui porque não teve para onde correr. Foi Jesus que te trouxe nesta noite. Muitas das vezes estamos desanimados, aflitos e necessitados de uma palavra. Você veio aqui, Jesus já falou com você. Este Saulo era doutor da lei, alguém que defendia afinco a palavra que ele julgava ser certo. Saulo detestava heresias. Saulo não gostava de contrariar as leis. E quando criou-se o movimento Jesus, quando Jesus veio revolucionando a terra, andando com pessoas simples, com pessoas carentes de ouvir algo, de ouvir a sua palavra, de pessoas com deficiência ouvir, seja curado, a fé te salvou. De pessoas sedentas do pão, senhores, ele apenas levantar dois peixinhos e dois pães. Dois peixinhos, cinco, aliás, dois pães e cinco peixes. E ver a multiplicação para mais de 5.000 pessoas. Saulo não tinha noção do que ele estava mexendo. Na visão pobre de Saulo, ele estava defendendo a palavra. A perseguição religiosa era forte em cima do movimento nazareno. O que é isso? Os discípulos do cidadão que se consideram apóstolos, orar e pessoas com deficiência ser curada. Ninguém entendia Jesus. Saulo não entendia o poder transformador de Cristo. Ele perseguia os cristãos, prendia essas pessoas que pregavam a palavra. Nós estamos vivendo em um país democrático, livre para glorificar a Deus. Um país que não tem censura para o Evangelho. Pode ser que temos a desinformação do Evangelho, mas não somos proibidos de exaltar, glorificar o nome de Jesus. Você está num país livre, onde as autoridades não perseguem os cristãos. A lei brasileira defende a nossa liberdade. Você tem noção do país que você está? Um país que defende a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de crer, a sua liberdade de acreditar naquilo que achar necessário. Não existia essa liberdade no tempo de Saulo, porque Saulo queria proibir aqueles crentes de divulgar o nome de Jesus. Mas quando Jesus chama, não tem para onde correr. Deus viu em Saulo um potencial, o desejo de inibir a heresia. Deus viu em Saulo a vontade de pregar a palavra de Deus, ou de pregar a sua palavra com lisura, com vontade, com dedicação. Deus viu que Saulo tinha potencial missionário. Quero te dizer nesta noite que Deus está vendo o seu potencial.
Glória a Deus.
Pastor Fabiano, eu sou carne e osso, pó e cinzas. Deus está vendo em você um potencial para a sua obra. Deus está vendo em você vontade de fazer a sua obra. Pastor Fabiano, não tenho conhecimento bíblico. Estude ela, porque Deus está vendo em você um potencial para a sua obra. Pastor Fabiano, não sei cantar direito. Então vá para uma escola de música, ore a Deus para que Ele te dê talento, porque Deus está vendo um potencial em você.
Aleluia.
Encaramos agora Saulo pedindo autorização para prender aqueles crentes que falavam do nome de Jesus. E Saulo foi confrontado com o Criador. Pertinho de Damasco, capital da Síria, Deus decidiu marcar a vida de Saulo. A Bíblia nos traz a entender que o resplendor era mais potente do que o sol ao meio-dia. Ele caiu com o rosto em terra. Traduzido em miúdos, Jesus olha para Saulo e Saulo, não adianta colocar os gemas dos meus filhos. Não adianta tentar matar os meus escolhidos. Não adianta tentar calar a voz dos meus selecionados. Saulo, tremendo, pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Cristo, Saulo, a quem tu persegues.
Glória a Deus.
Muitas das vezes nós enfrentamos lutas pessoais e transferimos essa luta para Deus. E muitas das vezes interrogamos: onde está tu, Senhor? Por que isso? Por que esta dificuldade bateu a minha porta? Jesus olha para você e como respondeu para Saulo: a minha graça é o suficiente.
Glória a Deus.
Segunda-feira, quando eu tive o privilégio de conhecer o pastor Rinaldo, eu orava a Deus pela madrugada. Uma situação adversa, eu falei: Deus, eu quero a tua resposta. Eu quero te ouvir. Estou com saudade de ouvir a tua voz. Nem que seja para me repreender, estou com saudade de ouvir a tua voz.
Aleluia.
O Espírito de Deus chegou para mim assim e disse: meu filho, estou abrindo uma grande porta para ti. Meu filho, essa porta é grande, meu filho. Meu filho, tu não tem noção da porta que eu estou abrindo para ti. Passe por ela. Fecha. À tarde tive a honra de estar junto, comungando a mesma comunhão. Pastor Rinaldo viu o estúdio que temos. Simples. Visualmente, sem estrutura nenhuma. Após ele orar a Deus para se despedir, Jesus usa a vida deste pastor, dizendo: tem uma grande porta aberta para ti. Na linguagem do pastor Rinaldo: estou vendo uma grande porta aberta para você. Jesus fala ainda, viu? Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Com a potência da glória de Deus, com o clarão do resplendor, Senhor. Segundo os estudiosos, a retina dos olhos de Saulo queimou. Ele perdeu literalmente a visão. E sabe o que é o triste, senhores, senhoras, irmãos e irmãs, que nos ouvem através da rádio? O triste é que muitos de nós perdemos a visão espiritual também. Não podemos ver o progresso do nosso semelhante. Sentimos ciúmes. Não pode irmãos pregar melhor do que a gente. Sentimos ciúmes. Queremos abafar o nosso semelhante. Criticá-lo, talvez, pela forma linguística. Talvez pelas palavras erradas. Talvez pela forma de expressão. Muitos de nós estamos perdendo a visão espiritual. E quando vamos criticar, e se ainda temos um restinho de comunhão com Deus, Jesus te pergunta: por que estás lutando contra a minha obra?
Aleluia!
É mensagem revelada, viu?
Glória a Deus! Aleluia!
E observamos que Saulo foi guiado por o Espírito Santo de Deus, esse amigo inseparável, até a rua direita, na casa de Judas Tadeu. E o mais impressionante é que vimos este homem, doutor, famoso, justiceiro que gostava de leis ao pé da letra cumprida. Agora ele estava ali sem visão. Aprendeu até jejuar 3 dias. Aprendeu a buscar a Deus.
Glória a Deus.
Estamos vivendo em um tempo onde a oração, aspas, acabou, fecha aspas. Estamos vivendo em um tempo que de falarmos em oração é um pouco esquisito. Falarmos em batismo no Espírito Santo é anormal. Saulo foi uma pessoa que Deus chamou para fazer a diferença.
Glória a Deus.
Aleluia. Saulo, Deus chamou para modificar a história da igreja. Saulo ficou 14 anos no deserto antes de começar a pregar. Pastor Fabiano, ele era doutor, ele era formado. É interessante, é bom. No ano passado eu tive a honra de me formar doutor em teologia, com toda a acessibilidade possível. Mas não sou melhor do que ninguém. Sou apenas vaso. Uma estrutura frágil perante Deus. Se Ele quer usar bem, se não quiser, eu não sou nada não, viu, senhores? Saulo tinha formação, sim. Ananias para orar por Saulo. Naturalmente, se fosse um de nós não queria ir também. Mas como assim? Ir orar por Saulo? Alguém que luta contra os cristãos? Alguém que mata os teus escolhidos, Senhor? Na forma da escrita, Senhor, muito eu tenho ouvido falar deste homem. Eu imagino. E as notícias não são muito boas, não. Saulo, aliás, Ananias, ouve a voz de Deus, vai lá. Ele vai ver o quanto é padecer pelo meu evangelho. Eu quero aqui deixar bem claro, os irmãos, que perseguição nós não sofremos. Eu falo com certeza isso. Nós sofremos tentações. Nós somos tentados a pecar. Somos tentados a ter inveja do nosso irmão. Somos tentados a fazer comentários que não agradam a Deus e muito menos aos irmãos. Mas perseguidos, senhores, nós não somos. Vai lá que ele vai ver o quanto é padecer pelo meu nome.
É, Jesus amado, aleluia.
Saulo foi perseguido, foi preso. Mesmo em suas dificuldades de tráfico, Saulo escreveu 13 cartas. Saulo levantou igrejas. Saulo fez a obra em meio à perseguição, fugindo das autoridades. E mesmo com as algemas em suas mãos, ele olha para o rei e diz: olha, olha, rei. E Saulo tinha postura, era educado, tinha duas cidadanias, tanto Israel como romana. Ele levanta as suas algemas, na minha pobre imaginação, e diz: tu prendeu apenas eu, mas o que está aqui dentro só, Senhor,
aleluia,
tu não conseguiu tirar. Muitas das vezes negamos Jesus por pouca coisa. Saulo preso, condenado, praticamente à morte. Saulo diz: não conseguiram tirar de mim. Perdoa-me aos irmãos que gostem, por favor, não me levem a mal. Mas tem um louvor que diga: pode amarrar meus pés, pode amarrar minha mão, pode fazer o que quiser, vou louvar a Deus. Mas será que isso é fato? Ou não é uma jogadinha de indireta de altar? Pode, pastor, cortar minha oportunidade que eu vou levar Jesus. Mas deve mesmo. Pode, pastor, não deixar mais eu pregar que eu prego mesmo assim. Prega mesmo. Mas pregue para quem precisa. Fale de Jesus ao necessitado. 13 cartas paulinas. Várias igrejas levantadas. Em meio à perseguição, Saulo levantou obreiros, levantou presbíteros, levantou apóstolos, levantou obreiros de qualidade. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio à luta, Saulo não negou Jesus. E nos deixou uma cartilha muito boa, que muitos não meditam, que é Coríntios, 1 Coríntios 11, do 23 ao 30 especificamente, que nos traz uma cartilha da Santa Ceia. Toda a Santa Ceia, em muitas denominações, é feita a leitura, e muito poucos praticados. Saulo, ao fim da sua vida, porque eu não vou conseguir concluir, está afundando o tempo, ao fim da vida dele, no calabouço, Saulo exclama em uma carta: eu combati o bom combate. Estou finalizando o bom combate. Mas tem um porém, pastor Rinaldo. Pastores, irmãos e irmãs, ouvintes da rádio Semente da Fé. Mas tem uma coisa que as chicotadas não conseguiram tirar, que as prisões não conseguiram tirar. Uma coisa eu vou levar comigo, é a fé.
Glória a Deus.
Fique logo de pé, povo de Deus.
Glória a Deus.
Posso orar, senhores? Fui autorizado pelos pastores. Eu quero orar por você. Qual é o seu comprometimento com Deus? Pastor Fabiano, tu não conhece o meu problema. Não conheço e não tenho poder de resolver se conhecesse. Pastor Fabiano, fulano de tal está me perseguindo. Não é perseguição. Somos tentados a ter inveja. Inveja de Deus? Claro que não. Mas Saulo, em meio às perseguições religiosas, ao fim da sua vida ele escreve: combati o bom combate, estou terminando a minha carreira, mas eu estou guardando a minha fé. Não vou chamar você aqui à frente por conta de decisões sanitárias, mas coloque a mão no seu coração.
Glória a Jesus.
Pai, muito obrigado.
Meu Deus.
Sente as minhas palavras, meu Deus, foram poucas para explicar esses nobres irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Semente da Fé, ouvintes da Rádio UPV. Mas tu, meu Pai, tu és o Deus quando chama.
Glória a Deus.
Não temos possibilidade de escolha. Ou executamos o teu chamado, ou simplesmente tomamos por si as consequências da decisão.
É verdade.
Que tu possa falar melhor aos corações de cada irmão, de cada irmã. Que tu possa, meu Deus, levantar pregoeiros da tua obra.
Aleluia.
Pessoas com vontade de fazer a tua obra. Eu sei que essa igreja tem vontade, meu Pai. Abençoa todo o corpo de obreiros, pastores, desde os pastores até os cooperadores. Esta igreja, ó Pai, que no qual tu escolheu e chamou, que tu possa dar vitória, meu Pai.